Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, queridos amigos da Assembleia de Deus em Curitiba, é um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, agradecer também o nosso pastor e amigo Wagner Gabi pelo honroso convite para estar aqui com os irmãos, e agradeço nosso querido pastor Alzias, que é aqui o nosso vice-presidente, representando o nosso presidente, pastor Wagner, tem me recebido de maneira muito carinhosa, muito hospitaleira. Muito grato, pastor. Uma alegria rever grandes amigos aqui, pastor Ariel, pastor Gisrael, nosso amado servo do Senhor aqui também, que está escrevendo, e grandes amigos, Ricardo, pastor Natanael, pastor Beniel, que já falou comigo aqui, e tantos outros que, se eu for citar os nomes, eu fico aqui, talvez, vou ocupar aqui um bom tempo só citando os nomes. Pastor João também, que veio falar comigo aqui, é nosso, meu amigo já de longa data. Nós não somos tão velhos assim, não é? Mas o pastor João me conheceu quando eu ainda usava calça curta, não é? Lá na Vila Miria, em São Paulo, e ali ele era o maestro do coral. E que maravilha rever o pastor João aqui atuando na obra do Senhor em Curitiba. Meus irmãos, meu objetivo nesta manhã, sendo bem objetivo, haja vista tratar-se de um evento voltado àqueles que estão trabalhando na obra do Senhor, o meu objetivo é fazer uma exposição desse texto que acabamos de ler. Eu quero só antes, rapidamente, aproveitando que nós estamos aqui numa reunião de obreiros, de homens que são formadores de opinião, professores, pastores, evangelistas, pregadores, falar de livros num evento como esse não é mera propaganda, mas é nós, claro, contribuirmos até para o crescimento, o desenvolvimento dos irmãos. E a nossa irmã Madalena, a gerente da nossa CPAD aqui no estado do Paraná, aqui em Curitiba, mas atendendo todo o estado, a nossa irmã Madalena está ali com alguns livros, inclusive alguns de nossa modesta autoria. Os irmãos que desejarem, ao final, nós estamos, por graça de Deus, fazendo uma série voltada para o pregador e a pregação, que, aliás, é até o assunto aqui do nosso, da nossa escola de jovens pregadores. Então, os irmãos que desejarem adquirir, temos ali João Batista, o pregador politicamente incorreto, que é o primeiro livro da série. Temos também Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Alguém pensa que o pentecostalismo começou há apenas pouco mais de um século. Claro que ali foi o reavivamento da fé pentecostal, mas Pedro foi, claro, o primeiro, já no dia de Pentecostes, que pregou a mensagem pentecostal. Filipe, o primeiro evangelista da igreja. Barnabé, muita gente pensa que Barnabé não foi pregador, só que quando ele chegou lá em Antioquia da Síria, a Bíblia diz que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Como que esse pessoal se uniu ao Senhor? Porque Barnabé, claro, era um pregador do Evangelho, é que nós falamos sobre ele. Barnabé, o pregador de fé e obras. E o mais recente lançamento da nossa casa, Paulo, o Príncipe dos Pregadores. Mas, irmão Ciro, o Príncipe dos Pregadores não é Spurgeon, aquele grande pregador da Inglaterra? Sim, Spurgeon foi um grande pregador. Só que quem conhece a biografia de Spurgeon sabe que os seus sermões correram o mundo, principalmente quando foram lá para Nova York, de lá se disseminaram por toda a parte, os seus sermões publicados, mas o Spurgeon mesmo nunca saiu, não é, da Inglaterra, ele sempre pregou lá na Inglaterra. Agora, Paulo foi verdadeiramente um pregador que seria um modelo para todos os pregadores itinerantes. Os pregadores itinerantes que hoje em dia são até mal vistos, muita gente critica, mas se alguém quer um modelo de pregador itinerante, este é o apóstolo Paulo, o príncipe dos pregadores itinerantes. Deixa-me então, irmãos, rapidamente, aproveitando bem o tempo que eu tenho à minha disposição, fazer uma rápida exposição. Vai ser uma pregação expositiva, por assim dizer. Nós, como assembleianos, muitas vezes somos criticados, alguém diz que nós não pregamos de maneira expositiva. É que nós não temos esse método como um método exclusivo. Claro que quem estuda homilética sabe que existe o sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo, não é? Então nós usamos essa grande variedade à nossa disposição. Agora, nós concordamos, é claro, que quem prega de maneira expositiva é mais difícil sair ali pela tangente, como se diz, e trazer novidades, porque você fica preso, literalmente, ao que a palavra de Deus está dizendo. Então nós vamos aqui procurar, claro, fazer uma exposição desse texto. Foi uma leitura um tanto extensa, mas eu vou ser bem objetivo. Eu quero apenas fazer uma rápida contextualização, porque essa carta que Paulo escreveu a Timóteo é uma daquelas cartas que Paulo apresentou no período em que ele era um prisioneiro. Ele já havia se tornado um prisioneiro, não somente de Roma, mas ele era um prisioneiro, sobretudo, de Cristo. Esse ministério de Paulo como prisioneiro de Cristo durou aproximadamente 10 anos e teve algumas fases. A primeira fase, claro, quando ele foi preso lá em Jerusalém, voltando da sua terceira viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém e ali teve alguns desdobramentos, que nós não vamos citar aqui para ganhar tempo, mas houve depois uma tentativa de matá-lo, porque havia naquela época, os zelotes ali se uniram àqueles que eram os terroristas da época, os chamados sicários. Esse nome sicário, que é usado hoje em dia até para falar de terrorista, mas no primeiro século, já nós vemos ali os sicários, porque sicário é um termo que vem de sica. Sica era uma adaga, não é? Um punhal que as pessoas, os terroristas da época, hoje a gente ouve muito falar de atentado à faca, mas naquela época já existia, no primeiro século. Eles escondiam aquela adaga debaixo da roupa e eles, no meio da multidão, atacavam pessoas. Paulo poderia ter sido morto assim, mas o seu parente, um garoto lá, ouviu a conversa daqueles que tramavam contra Paulo, levaram a notícia para Paulo. Paulo mandou que o jovem avisasse, na verdade, o tribuno, Cláudio Lísias, e Cláudio Lísias, então, ali arregimentou os seus homens e levou Paulo para Cesareia. Então começa uma segunda fase de Paulo como prisioneiro de Cristo, Cesareia, 2 anos ali, e pregou também, teve oportunidade para falar às autoridades. De lá, ele é deportado para Roma, a seu próprio pedido, porque ele, como cidadão romano, poderia fazer isso. Ele apelou a César. César, na época, inclusive, era Nero. Veja, Nero que se tornou um grande perseguidor do cristianismo, mas na época, ali, ajudou, por assim dizer, Paulo, porque Paulo apelou a César. Naquela viagem que ele fez, dando início à terceira fase do seu ministério como prisioneiro de Cristo, aquela viagem não foi apenas uma viagem como prisioneiro, foi também uma viagem missionária. A quarta viagem de Paulo, mesmo tendo sido ele conduzido como preso, foi uma viagem missionária. A prova disso, a agenda de Paulo estava nas mãos de Deus, a prova disso é que ele chegou lá em Malta. Ele não queria ir para Malta. Hoje em dia se fala muito que Deus realiza os sonhos que estão no nosso coração. Claro que muitas vezes ele realiza, mas há coisas que nem passam pelo nosso coração. Eu acredito que Paulo, em momento nenhum, ele faz menção que ele queria pregar em Malta. Talvez nunca tivesse passado pela mente de Paulo que ele iria pregar em Malta naquele momento, mas Deus conduziu tudo de tal modo, aquele problema com a embarcação, ele foi parar em Malta e teve que ficar meses lá. E nesse período, como Deus usou Paulo em Malta? Começou com aquele primeiro sinal que a víbora o mordeu, pensaram que ele ia morrer, não morreu coisa nenhuma, aí já começaram a achar que ele era um Deus, mas dali a pouco ele vai e ora por um homem lá que estava com um problema sério de saúde, o homem foi curado, e depois muitos outros milagres aconteceram. Que trabalho maravilhoso Paulo fez em Malta! Mas ele chega a Roma, inicia mais um período ali do seu momento como prisioneiro do Senhor, e lá em Roma ele escreve mais cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve Colossenses, ele escreve Filipenses, ele escreve também a Filemão. E depois fica claro, Lucas não fala disso, porque Lucas, ele encerra o livro de Atos de maneira triunfal. Ele diz que Paulo estava lá em Roma pregando livremente na sua residência, era uma prisão ali domiciliar, e ele podia receber pessoas e tal, e falar de Jesus livremente, ensinar a palavra, e Lucas termina assim Atos 28. Mas o que aconteceu depois de Atos 28? Quando você lê 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, nessa ordem, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, evidentemente, está em ordem de assuntos, então por isso que 2 Timóteo vem primeiro que Tito, mas pela ordem cronológica, Tito vem primeiro, porque 1 Timóteo e Tito, Paulo escreveu justamente nesse período em que ele estava viajando. Ele saiu da prisão depois de 2 anos em Roma, as cartas pastorais mostram isso, e ele, alguém acredita que ele foi até para a Espanha, porque quem viaja hoje para a Espanha, inclusive conhece lá, pode conhecer aquela cidade chamada Tarragona ou Tarraca, como era também chamada na época, e há uma rota de Roma para Tarragona. Alguém acredita que Paulo, alguns eruditos acreditam que Paulo, quando ele alcançou permissão para viajar novamente, ele teria ido para a Espanha, depois, com certeza, ele também passou por Creta, porque lá em Tito diz que ele deixou Tito na ilha de Creta, com certeza ele foi para Éfeso, porque ele deixou Timóteo como pastor de Éfeso. A igreja de Éfeso estava com muitos problemas, Paulo deixou ali Timóteo em Éfeso, e ele então parte para Macedônia. Fica claro que ele também vai para Macedônia, lá no norte da Grécia, ele vai para Macedônia, e de lá, então, resumindo aqui, eu acabei fazendo uma introdução, acho que ficou até um pouco longa, mas voltando aqui para o texto sagrado, de lá, Paulo manda cartas da Macedônia. Ele escreve a carta para Timóteo, a primeira, porque a segunda ele já estava preso novamente, aí já a fase final da vida de Paulo, como do ministério de Paulo como prisioneiro de Cristo, lá naquela prisão mamertina, que até hoje quem vai a Roma está lá. Possivelmente Paulo estava lá naquela prisão mamertina, que era uma masmorra, não era mais uma casa. Ele de lá, ele conseguiu ainda, claro, pela graça de Deus, escrever mais uma carta, a última carta, 2 Timóteo. Mas veja, nós estamos falando de 1 Timóteo. 1 Timóteo, Paulo ainda escreveu em liberdade. Ele estava possivelmente em algum lugar da Macedônia, e ele escreve para Timóteo. Timóteo, irmãos, só para citar aqui rapidamente, era aquele jovem ainda, mas que possivelmente se tornou o sucessor de Paulo. Paulo preparou, não é por acaso que as últimas palavras de Paulo, segundo Timóteo, foram endereçadas a esse jovem. Esse jovem, certamente, ele foi o sucessor de Paulo nesse ministério itinerante, porque Paulo era um líder, mas ele exercia essa liderança na itinerância. É algo que só Deus pode fazer. Um homem que viajava por toda parte, mas tinha autoridade sobre as igrejas que ele, por graça de Deus, havia aberto. Então veja, Paulo então escreve a Timóteo, aquele jovem que o acompanhava, não há tempo aqui de mencionar detalhes sobre isso, e Paulo dá várias orientações a Timóteo, instruções de toda sorte, inclusive voltadas para o ministério. Como que o obreiro deve se conduzir? Paulo passou tudo isso para Timóteo. Às vezes a gente tem um grande conhecimento, pessoas que Deus tem usado, tem levantado, a pessoa acumula conhecimento e a pessoa guarda para si. Não, isso é meu, foi Deus que me deu, não vou compartilhar com ninguém, não vou partilhar com ninguém. Paulo era diferente. Paulo escreveu para Timóteo, falou: Timóteo, tudo que eu aprendi, que eu sei que é correto diante de Deus, agora eu estou falando para você, porque eu quero que você também instrua outros. A mensagem tem que continuar. Eu estou passando o bastão para você, você vai continuar expondo a mesma doutrina, as mesmas verdades nas igrejas, instruindo os obreiros. E Paulo então começa, aí finalmente eu chego no texto sagrado, 1 Timóteo 3, 1 a 7, aqui nessa, como se diz em hermenêutica, essa perícope, não é? O que é a perícope? É o conjunto de versículos que dá o sentido completo. Eu poderia, claro, ter lido só um dos versículos, só o versículo 7 e explicar, mas eu fiz questão de ler os 7 versículos, porque esses 7 versículos, na verdade, tratam do quê? Paulo está tratando do quê? Do bom testemunho. A gente fala muito de bom testemunho, mas aqui está uma pormenorização do que é o bom testemunho à luz da Bíblia, que está ligado, claro, a uma boa reputação. Não vá confundir bom testemunho com boa reputação. Boa reputação é algo nosso, nós que fazemos, nós que apresentamos. Bom testemunho é das pessoas que, vendo essa boa reputação, elas dão de nós. Só que tem uma coisa, quando se fala de bom testemunho, não são apenas as pessoas que dão de nós. Se nós formos ampliar o assunto, o primeiro a dar bom testemunho de nós, quem é? O que é, na verdade, o bom testemunho? É um elogio, claro. Um elogio que se faz em reconhecimento de quem tem uma boa reputação. Muito bem. Quem dá esse bom testemunho de nós? Primeiramente, Deus. E é o mais importante testemunho. Há versículos aqui que nós poderíamos ler, mas eu vou até deixar de ler para ganhar tempo. Mas poderíamos lembrar de Jó. Você lembra de Jó? Satanás teve permissão para se apresentar diante de Deus, e Satanás quis acusar Jó, mas Deus já se antecipou. Antes que Satanás falasse alguma coisa sobre Jó, Deus já se antecipou e disse: observaste meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus se antecipou e deu testemunho de Jó. Lembra de Jesus, quando Jesus andou na terra, diziam as mais diversas coisas sobre ele. Uns diziam: esse homem é comilão. Outros diziam: ele é beberrão. E aqueles mais ousados diziam: este homem expulsa demônios por Beelzebu. Mas enquanto uns diziam uma coisa, outros diziam outra, uma voz ecoava do céu, que não era outra, era a voz de Deus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Testemunho de Deus. Esse é o testemunho que nós devemos buscar sobre tudo. Mais importante do que aqueles que estão à nossa volta, é o testemunho que vem de Deus. Esse é o mais importante, porque há momentos, claro, em que parece que todos estão contra nós. Às vezes até a família fala alguma coisa, e não concorda, e discorda, e alguém à sua volta, mas Deus lá do alto está dizendo: é isso mesmo, eu estou com você. Há momentos assim, claro que são casos excepcionais, porque como nós vamos ver aqui, nós temos que ter o bom testemunho não somente de Deus, mas também, quando se fala de bom testemunho, nós temos que ter também o bom testemunho da igreja. A igreja, você se lembra do que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32? Ele dividiu a humanidade em três classes de pessoas, três povos. Ele disse que nós temos que ter um bom testemunho, em outras palavras, não é? Nós temos que nos portar de uma maneira que nós tenhamos uma vida exemplar. Diante de quem? Diante das pessoas do mundo, não é? Porque aí ele fala de judeus, ele fala de gentios, que o mundo está dividido, grosso modo, entre judeus e gentios, por essa abordagem de Paulo. Os judeus, que é o povo de Deus inicialmente, povo eleito de Deus, os gentios, aqueles que não fazem parte da nação e do povo israelita. E Deus então formou um outro povo, que não tem necessariamente ligação com o israelita, pode não ter com os israelitas, nem com os gentios, de maneira geral, as pessoas que andam segundo o curso desse mundo, porque Deus derrubou a parede da separação, não é mais judeu nem gentio, agora é a igreja de Deus. Então ele disse: portai-vos de tal modo a não dar escândalo, nem a judeus, nem a gentios, e nem a igreja de Deus. Então veja como você tem que dar bom testemunho diante da igreja. Mas não é só isso, você tem também que dar testemunho diante do mundo. E aí, vamos para o texto aqui, olha que interessante, você percebeu que Paulo utiliza o termo convém duas vezes? Primeiro ele diz: convém que o bispo e tal seja repreensível, e marido de uma só mulher, e etc, e vai dizendo, vai enumerando, e depois no final, no versículo 7, ele usa mais uma vez o termo convém, só que ele acrescenta: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Em outras palavras, olha, todas essas características você tem que ter entre os irmãos, tudo isso você tem que ter na igreja, claro, isso é importante, você tem que dar bom testemunho entre os seus irmãos. Só que depois ele diz, aí fica um pouco mais difícil, não é? Fica um pouco mais estreito, como se diz: convém também que tudo isso que você demonstra perante os seus irmãos, convém também que você faça a mesma coisa perante os que estão de fora, porque às vezes a pessoa, ela é um exemplo na igreja, ela dá um bom exemplo, ela se porta de tal modo que quem olha, olha, esse aí é um modelo para nós, mas e lá fora? Às vezes a pessoa tem uma vida dúbia, às vezes a pessoa, ela age na casa de Deus como um ator, ela está interpretando. Você olha para ela, ela é um exemplo, mas quando você vê lá fora, a conduta, a postura, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de tratar a família, é diferente. Você viu o que Paulo falou aqui para Timóteo? Timóteo, aquele que não cuidar bem da sua família, ele diz no capítulo 5, é pior do que o infiel. E aqui no capítulo 3, ele diz, se não tiver cuidado com a família, terá cuidado da igreja de Deus? Olha que pergunta que nos deixa numa situação difícil, a gente tem que refletir sobre isso. Mas, feitas essas explicações, eu vou aqui ocupar o tempo para citar, característica por característica, citada aqui nesse texto, e fazer um breve comentário sobre elas. Então, eu creio que ficou claro para todos que Paulo aqui está falando do bom testemunho do obreiro, especialmente do pastor, que ele começa falando do episcopado, não é? Ele diz, aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja, não é pecado desejar o episcopado, só que tem que saber que o episcopado, antes de tudo, é para quem foi chamado por Deus, não é qualquer um que pode dizer, eu vou ser pastor agora, vou fazer gestão, que eu quero ser pastor, como tem muita gente até oferecendo na internet, faça aqui um curso conosco para ser um pastor, e às vezes a pessoa nem tem chamada, porque chamada é um ato soberano do Senhor. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, chamou para si os que queriam ser chamados. Amém, irmãos? Não. Chamou para si os que ele quis. Porque chamada é um ato soberano do Senhor. Ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado, como foi Arão. Arão foi chamado por Deus. A sua linhagem, a sua família foi escolhida para exercer o sacerdócio. E o autor de Hebreus, ele cita isso como um exemplo para mostrar a soberania de Deus na chamada. Então, muito bem, é imprescindível para o ministro que cuida do trabalho material ter, claro, esse bom testemunho, a boa reputação. Nós vemos isso lá em Atos 6 e 3, mas é imprescindível também para o ministro da palavra, e é o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, aquele que é um pregador, aquele que é um ensinador, aquele que é um líder, aquele que está lidando com a palavra, ele tem que ter essas características que eu vou citar para você agora, Timóteo. Convém, pois, que o bispo seja... E aí ele vai citando, primeiro, irrepreensível. Essa palavra já assusta, quem começa a ler fala, meu Deus, nunca vou poder ser um obreiro, irrepreensível, irrepreensível. A pessoa já pensa logo na ideia de perfeição no sentido absoluto, esquecendo-se, claro, que perfeito em absoluto é somente Deus. Deus é perfeito. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, quando Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai, Ele está falando de maturidade. Ser perfeito nesse sentido é ser maduro, é amadurecer, é desenvolver-se, é não ficar parado no tempo, avançar, crescer, porque a nossa vida espiritual é como uma escada que não tem o último degrau. Você sobe um degrau hoje, Deus olha para você e diz, tá bom meu filho, mas não está ótimo, clama a mim, que eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Quem é santo, santifique-se ainda, diz a palavra do Senhor. A pessoa tem que se desenvolver, não pode ficar parada no tempo. Mas você já viu que tem gente que o tempo passa, parece que ela vai piorando, em vez de melhorar, ela piora. Não, o autor de Hebreus disse, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. A cada dia nós temos que melhorar. Se você era crente ontem, hoje você tem que ser mais crente. Essa é a ideia, inclusive, quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Ali quando Paulo disse isso, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, olha, continuem sendo cheios do Espírito Santo. A ideia ali é de progressão. Se você era cheio há um mês, hoje você tem que ser mais cheio. Daqui a um mês, mais cheio. Daqui a um ano, mais cheio. Daqui a 5 anos, você tem que estar mais cheio, mais fervoroso, mais crente, mais temente a Deus, mais cuidadoso com as Escrituras. E isso é o ideal. A gente diz, ah irmão, mas na prática isso aí não funciona, a realidade é outra, mas a gente tem que buscar o ideal. Se eu ficar preso ao real, não cresço. Ah não irmão, a realidade é outra. Se você ficar com esse discurso, você não cresce. Agora, se você olhar para a Bíblia e descobrir que o ideal é que você cresça, você vai cada vez mais orar mais, buscar mais a Deus, e aí você vai poder dizer, como disse Caleb, que o tempo tinha passado, 40 anos, e ele disse, olha, eu melhorei mais ainda do que eu era antes, eu estou pronto, aquele vigor que eu tinha, eu continuo com ele, e ele demonstrou que estava até mais fervoroso. Por quê? Porque o tempo passou e Caleb melhorou. E nós devemos melhorar, irmãos, na nossa comunhão com Deus, na nossa vida de oração, no nosso cuidado com todas as coisas. Então, o primeiro ponto aqui, indo direto ao ponto agora, irrepreensível. Não se assuste com essa palavra. Irrepreensível aí, não significa ser perfeito no sentido absoluto. Tem a ver com maturidade, com comportamento cristão exemplar. Ser irrepreensível aí, é ser livre de toda acusação válida. Porque a acusação todos nós podemos receber, alguém pode te caluniar, alguém pode inventar algo contra você, ninguém está livre de acusação. Agora que Paulo está falando que você tem que estar livre de toda acusação válida, porque o problema é quando alguém te acusa de alguma coisa, que é errado, claro, porque ninguém deve difamar ninguém, não deve caluniar e também não deve difamar, que são duas coisas diferentes. Mas se alguém está caluniando você, essa pessoa está errada. Mas se alguém está também difamando você, a pessoa pode ter razão, ela está errada em difamar, mas na verdade, o problema é quando alguém está difamando e você de fato sabe, lá no seu íntimo, que você de fato está em falta. É esse o sentido, quando Paulo diz que você deve ser irrepreensível, é que você tem que estar livre de todo tipo de acusação válida, você tem que ser de fato um obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus, disse Paulo lá em 2 Timóteo, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o primeiro ponto, tem que ser irrepreensível, todos nós, isso vale para mim, vale para todos que estão aqui. Segundo ponto, marido de uma mulher, tem pelo menos irmãos, 4 ensinamentos embutidos nessa frase tão simples, marido de uma mulher, alguém lê assim, tal, o que significa isso? Tem 4 ensinamentos embutidos aí. Primeiro, qual é? É desejável e conveniente que o ministro seja casado, evidentemente. Há casos excepcionais? Pode até haver, a gente tem visto por aí. Mas é desejável que o ministro do Evangelho seja casado. Segundo ensinamento que está embutido nessa frase, marido e uma mulher, o casamento, segundo a palavra do Senhor, é monogâmico. marido de uma mulher, não diz marido de várias mulheres, marido de uma mulher, não é poligamia, é monogamia. Outro ensinamento, o casamento segundo a Bíblia deve ser celebrado entre homem e mulher, porque Paulo não falou, olha, marido de uma mulher, ou talvez, se a sua preferência for outra, pode ser também com homem. Não, Paulo não abriu aqui esse parênteses para explicar nada, ele apenas diz, marido de uma mulher, então o casamento é celebrado entre homem e mulher, também está nessa frase. E o principal ensinamento, o quarto e principal ensinamento embutido nessa frase, é que no casamento deve haver fidelidade marital e conjugal, porque diz claramente, marido de uma mulher. Ou seja, isso fala de fidelidade. Então, marido de uma mulher. Outro item importante, vigilante ou temperante, que tem sobriedade, uma mente sã, uma consciência limpa. Outro item, sóbrio. Sóbrio, isto é, que tem controle do corpo e da mente, que tem autodomínio, equilibrado, isto é, ser sóbrio. Outro item, honesto. Honesto, ou seja, ético, justo, correto, honrável, cuja conduta merece estima. Agora, irmãos, como ser honesto no país do jeitinho brasileiro? Como ser honesto no país da Lava Jato, em que a República de Curitiba ficou famosa, não é? Mas como ser honesto? Alguém dirá, não, irmão, a desonestidade está na cultura, isso é cultural. Paz, meus irmãos, eu ouvi outro dia um pastor, não me pergunte o nome dele, mas ele foi dar um testemunho, e olha o testemunho que ele foi dar, sobre a sua, ele quis mostrar que ele era uma pessoa correta, e tal, e olha o exemplo que ele deu, ele disse que ele estava numa determinada cidade, dirigindo seu veículo, e dali a pouco ele entrou numa rua que era contramão. Quando ele entrou nessa rua contramão, tinha um guarda lá, aí o guarda parou ele e tal, e começou a conversar com ele, e disse, rapaz, como você entra aqui numa contramão, você não viu a placa? Ô, seu guarda, desculpa, dizendo o pastor, desculpa, eu estou com pressa, estou indo para a igreja. Ah, muito bem, aí disse que o guarda se aproximou dele, com aquela farda assim, tanto folgada, abriu assim o bolso, não é? Olhou em volta, abriu o bolso, coloca alguma coisa aí. Aí aquele pastor, não é? Pegou sua carteira, quando abriu tinha duas notas, uma nota de 50 e outra nota de 2, qual que ele colocou no bolso do guarda? A de 2, né? Não ia colocar de 50, colocou a de 2. Aí o guarda falou para ele, e quanto que você colocou aí? Aí ele na hora lembrou que ele era pastor, que ele era crente, falou, oh, meu irmão, oh meu Deus, não posso mentir, eu sou teu servo. Ele pensou, aí ele disse para o guarda, ah, eu coloquei R$2, ah, pelo amor, vai embora, vai, pode ir embora. Aí ele contou isso, irmãos, como um exemplo de que ele não mentiu, só que ele deu o dinheiro para o guarda. Então veja como as coisas hoje em dia são relativizadas, não é? Mas quando a Bíblia diz que nós devemos ser honestos, é em todos os sentidos. Então fica esse exemplo para a nossa meditação. Outro caso, hospitaleiro, o termo no grego é filoxenos, ou seja, hospitaleiro é aquele que ama os estrangeiros. O obreiro do Senhor, portanto, não pode ser xenófobo, porque a palavra xenofobia vem exatamente desse termo, não é? Filoxenos. Então, aí quando Paulo diz que o obreiro deve ser hospitaleiro, ele deve amar a todos. Não pode ser uma pessoa preconceituosa, discriminadora nesse sentido, tem que amar a todos, não é? E isso também, claro, abarca o sentido amplo da hospitalidade, de receber bem as pessoas, de tratar bem as pessoas, de não ser uma pessoa truculenta, uma pessoa assim, mal educada, não, uma pessoa que trata bem a todos, hospitaleiro. Outro exemplo, apto para ensinar, ou seja, qualificado para ensinar, para não ser envergonhado, claro, um obreiro que cresce na graça e no conhecimento, isso que está aí por trás dessa frase, apto para ensinar. Outro item, não dado ao vinho, a ideia aqui, claro, é de embriaguez, nós não devemos, o sentido aqui de se embriagar, mas claro que nós, como assembleanos que se prezam, nós não pregamos apenas contra a embriaguez, nós pregamos contra a bebida pela bebida. Mas irmão, se isso não é um exagero, não é ir além da palavra? Os irmãos presbiterianos e até os batistas até nos criticam por causa disso, porque dizem, não, a Bíblia condena a embriaguez, a Bíblia não condena a bebida pela bebida. Ora, irmãos, quem conhece a Assembleia de Deus, a história da Assembleia de Deus, sabe que a nossa igreja cresceu em áreas pobres, entre pessoas que foram libertas radicalmente do poder do vício. A pessoa que bebia, ela deixou de beber, ela abandonou aquele vício, a pessoa não pode ver mais nenhuma gota. Claro, imagina se o pastor chega no culto e diz, olha irmãos, pode beber, mas não pode se embebedar, viu? Beba com moderação. Aí a pessoa que veio do vício, ela diz, ah, vou beber com moderação, o pastor falou que pode. Aí isso pode desencadear novamente, a pessoa que foi liberta radicalmente do vício, ela começa, porque a Bíblia fala das raposas e das raposinhas. Você já viu que as coisas prejudiciais, muitas vezes são descritas no diminutivo? Um cigarrinho, não é? É um pouquinho, uma raposinha, é só um pouquinho. Então cuidado, a pessoa às vezes entra por esse caminho e depois perde completamente o controle, se entrega ao vício. Então por isso, não é porque nós sejamos pessoas retrógradas, como muita gente diz, não, graças a Deus na nossa igreja temos pessoas aí que são versadas em várias ciências e mestres e doutores e pós-doutores, que maravilha, mas são pessoas que têm coerência e conhece a história da nossa igreja, e sabe que a nossa igreja, ela cresceu, não somente nos grandes centros, e em lugares como aqui, esse lugar que nós estamos, mas também nas comunidades, entre pessoas que foram libertas radicalmente do vício. Então você não vai, evidentemente, fazer um tipo de concessão como essa que eu mencionei, vai abrir essa concessão, e isso aí vai gerando, não é? Aquela questão, aquele exemplo até que alguém cita, do diabo que insistiu, que queria entrar numa igreja, e o pastor falou, não, aqui você não entra, de jeito nenhum. Aí o diabo, não, olha, vamos fazer o seguinte, já que você não deixa eu entrar, deixa eu pôr só a ponta do meu nariz, eu vou pôr a ponta do meu nariz, que aí não tem problema. Ah, tá bom, só a ponta do nariz não vai fazer a diferença. Aí disse que o diabo entrou de costas, não é? Então veja, um exemplo que alguém deu, aí, para mostrar que o diabo, ele é astuto. Então você pensa que o diabo muitas vezes ele está dormindo, mas ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aí, tomemos cuidado com esse item, não dado ao vinho. Outro item, não espancador, ou seja, não violento. Irmãos, o crente não pode ser violento. Sabe o que eu ouvi um dia desse, aí já estou terminando, só um exemplo que eu vou citar, mais algum exemplo aqui, rapidamente vou terminar. Mas eu ouvi um dia desses que houve uma briga de trânsito, acontece muito, não é? Batida e tal, e aquelas brigas de trânsito, e aí um carro bateu no outro, aí os motoristas saíram do carro, começaram a discutir, e dali a pouco eles chegaram às vias de fato, né, como se diz no direito, e aí começaram a discutir e a brigar, e dali a pouco um pulou em cima do outro, outro foi por baixo, depois o outro que estava por baixo ficou por cima, e etc, foram rolando, dali a pouco um ficou por cima, pegou o outro pelo pescoço, e disse, agora eu vou te matar. Aí o que estava por baixo falou, me matar não, o sangue de Jesus tem poder. Aí o que estava por cima falou, você é crente? A paz do Senhor, irmão. Veja, eles descobriram na hora que os dois eram crentes e estavam ali brigando. Irmãos, que Deus os guarde disso. Por isso que Paulo falou, não é? Não espancador, não violento, não cobiçoso de torpe ganância. Aliás, existe boa ganância, não é? Claro que na língua portuguesa ganância tem um sentido negativo, mas no tempo em que esse texto foi escrito e no espanhol até hoje, você sabe que ganância, não é? É algo ainda, é simplesmente o ato de ganhar. E você pode ganhar honestamente. Por isso que Paulo que fala também de da ganância no sentido negativo, não é? Então ele fala, não cobiçoso, torpe ganância, moderado, isto é, cordato, polido, respeitoso, não contencioso, isto é, amável, inimigo de contendas, porque tem pessoas, irmãos, obreiros, que gostam de contendas, gostam de confusão. Sabe, irmão, que um dia desse teve uma escola bíblica lá no Nordeste, então me pergunte, foi no Nordeste, que vocês vão perceber pela expressão, que é uma expressão do Nordeste. Lá o nordestino tem aquela expressão, que diabo é isso? Ele vai perguntar alguma coisa, que diabo é isso? Que diabo é isso? Ele usa muito essa expressão. Quem é nordestino sabe, não é? Que diabo é isso? E aí estava havendo uma escola bíblica e organizaram ali direitinho, tinha a fila dos pastores, não é? A fila dos diáconos, fizeram, não é? As filas bem organizadas. Só que um irmão que era pastor saiu antes de terminar a reunião, ainda alguém estava ensinando, ele saiu logo e ficou na fila, que ele queria ser o primeiro da fila. Aí o irmão que estava organizando a fila chegou para aquele pastor que estava lá na fila e disse: oh, irmão, o irmão está fazendo o que aqui? Essa fila aqui é para pastor. Aí o pastor ficou na hora, quando ouviu aquilo, falou: e que diabo sou eu? Que diabo sou eu? Veja, usou uma expressão que acabou denunciando, né? Porque essa pessoa, ela é iracunda, a pessoa ela quer brigar, qualquer coisa ela já quer reagir de maneira hostil, mas Paulo falou: não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a modéstia, não neófito. E aí ele então encerra, e eu termino aqui também, que as horas me mandaram parar. Ele disse então, depois de citar essa lista extensa, mas importante, ele disse: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Em outras palavras, tudo isso que eu mencionei, você tem que ter entre os irmãos. Parabéns se você está fazendo isso. Mas convém também que tudo isso que você demonstra no meio dos irmãos, você também tenha perante os que estão de fora. Amém, irmãos? É difícil, não é? Mas é a palavra de Deus, que nós guardemos a palavra do Senhor. Eu vou terminando por aqui, porque como já disse, as horas já me mandaram parar. Agradeço ao pastor Alzias pela maravilhosa oportunidade. É um prazer estar aqui com os irmãos, e aqueles que desejarem, ali procure nossa querida irmã Madalena, que ela tem, inclusive, isso que eu falei sobre Paulo, algumas coisas você pode encontrar, claro, de maneira ampliada, neste livro, Paulo, o Príncipe dos Pregadores. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.